Seja bem-vindo ao Terça à Noite. Hoje o nosso convidado é Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros e número 2 do Governo. Eu sou a Marina Pimentel. Senhor Ministro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar pela questão do momento, a descoberta de uma fuga aos impostos à escala mundial, eventualmente de ocultação de dinheiro obtido de forma ilícita, organizada por uma sociedade de advogados, sediada no Panamá, e da qual têm beneficiado políticos, gente do cinema, do futebol, milionários de todo o mundo, e da qual constarão 244 empresas e 34 cidadãos portugueses. Os governos de vários países anunciaram a abertura de investigações. Que diligências está o governo português a fazer? O Ministério Público já abriu um inquérito.
Muito boa noite e muito obrigado pelo convite. E justamente deu a resposta à sua pergunta. A senhora Procuradora-Geral da República já teve a oportunidade de dizer que abriu o Ministério Público o competente inquérito para averiguar se há algum ilícito de natureza criminal ou de evasão fiscal que tenha sido praticado.
Não haverá mais nenhuma iniciativa além dessa de natureza criminal.
Primeiro, há iniciativas que competem ao sistema judicial tomar do ponto de vista repressivo. Do ponto de vista preventivo, há lugar para iniciativas de natureza política e legislativa que devem ser tomadas no quadro da União Europeia. Há muitos anos que Portugal definiu uma posição que é uma posição favorável a iniciativas no âmbito da União Europeia, em particular da zona euro, que procurem combater a opacidade do funcionamento dos sistemas fiscais, que permitam que a competição fiscal entre países seja uma competição limpa, honesta, legal, e que permitam combater as fraudes, as muitas fraudes que se fazem e a muita evasão que se pratica, designadamente por recurso aos chamados paraísos fiscais, aos offshores.
Mas nada se fará sem acabar, de facto, com os paraísos fiscais. O senhor Ministro tem assento em vários fóruns internacionais, nomeadamente na União Europeia. Qual pode ser o seu contributo nesta matéria?
É muito simples, como eu disse, a posição portuguesa é uma posição favorável a que se façam iniciativas consistentes para acabar com a opacidade fiscal e para distinguir com clareza o que são formas legítimas de planeamento fiscal e o que são formas ilegítimas, ilícitas, ilegais e algumas de natureza criminal de fuga aos impostos. E não é apenas de fuga aos impostos, de branqueamento de capitais, designadamente. Agora, a nossa posição é que o faz sentido é que essas iniciativas e essas decisões sejam tomadas no quadro da União Europeia.
Não há medidas internamente que possam ser tomadas.
Sim, há medidas internamente que podem ser tomadas, as que dizem respeito às áreas da nossa responsabilidade. Recordo, por exemplo, que no Orçamento de Estado para 2016, por proposta do Governo, avançam mais três medidas de combate à evasão fiscal. Uma delas é dar à autoridade tributária novas capacidades para acompanhar o chamado planeamento fiscal agressivo da parte de grupos multinacionais, para aceder, noutras condições, à informação fiscal necessária para que se perceba em cada momento se está ou não a ser praticado um ilícito.
Sr. Ministro, continuando ainda no submundo, agora para falarmos de terrorismo, Portugal recebeu uma ameaça direta do Daesh de que poderia ser um próximo alvo dos atentados suicidas. Há notícia de que haverá vários portugueses a integrarem as fileiras do radicalismo islâmico e outros a serem aliciados para tal. Que credibilidade dá e como é que interpreta o facto de Portugal e a Hungria terem recebido uma ameaça do alegado Estado Islâmico depois dos atentados de Bruxelas?
Indo então por partes, em relação a essa ameaça veiculada numa mensagem do Daesh, ela deve ser bem entendida. Isto é, o sentido dessa mensagem é que nenhum país da Europa se pode considerar a si próprio isento de ameaças por parte do Daesh. Daí a ideia de balizar geograficamente um espaço que vai de Portugal à Hungria. Julgo que é essa a mensagem. Não houve propriamente uma declaração oficial de que, ou oficiosa, de que há dois alvos específicos na Europa, dois alvos preferenciais, que seriam, ninguém perceberia porquê, a Hungria de um lado e Portugal do outro. Há
Acha que no
mais
fundo é
um
estabelecer fronteiras?
balizamento geográfico. Agora, de qualquer maneira, esse é o ponto mais secundário da questão. O ponto principal da questão é que todos nós temos consciência, temos de ter consciência que o alvo principal de organizações terroristas como o Daesh, como o Al-Qaeda, como o Boko Haram e outras organizações e redes terroristas, o alvo principal é o nosso modo de civilização, é o nosso modo de vida. E desse ponto de vista, nós não estamos fora do universo definido por essas organizações como as coisas que elas querem exterminar, ou os modos de vida com que querem romper. E essa consciência é muito importante. Nós tendemos a pensar que, mesmo no horror, há limites de barbaridade que as pessoas instintivamente respeitam. Mas no caso do terrorismo que hoje se pratica, não há. Basta pensar em que, por exemplo, na cidade paquistanesa de Lahore, o alvo foram especificamente crianças e respectivas mães num parque infantil. Portanto, claro, todos temos de ter consciência disto. Ninguém tem, neste momento, em nenhuma parte do mundo, risco zero. Agora, devemos saber responder. E responder de forma equilibrada, de forma calibrada e não renunciando ao nosso modo de vida.
Sr. Ministro, mas isso são palavras, de forma equilibrada, calibrada e não renunciando. Falando agora no concreto, para que as pessoas que nos estão a ouvir percebam melhor o que é que podem ser as medidas que podem vir a ser tomadas. O Observatório da Segurança diz que é preciso rever a Estratégia Nacional contra o Terrorismo. Essa revisão está a ser estudada ou afasta esta medida? Porque esta estratégia foi definida ainda não há um ano, não é?
Eu resisto a fazer revisões de coisas que ainda não estão plenamente implementadas. Há uma estratégia europeia de combate ao terrorismo, de que Portugal é parte, e há uma estratégia nacional de combate ao terrorismo, e houve uma revisão da legislação, que aliás foi aprovada no Parlamento por uma ampla maioria, que datam, se a memória não me falha, dos inícios de 2015, dos primeiros meses de 2015. E, portanto, nós devemos implementar essa estratégia, recorrendo a várias medidas, do ponto de vista das medidas de segurança propriamente ditas. Os senhores ouvintes e as senhoras ouvintes da Rádio Renascença serão certamente os primeiros a compreender que eu não as divulgue. O que posso dizer é que nós temos hoje definido um nível de ameaça terrorista moderado, o que quer dizer que nós não ignoramos que o risco existe, mas não consideramos que se viva hoje uma situação de ataque iminente ou outra que nos levasse a aumentar o nível de ameaça com que trabalhamos. Evidentemente que, como qualquer pessoa notará na rua e nas infraestruturas críticas, aumentamos o nível de vigilância das nossas forças de segurança sobre locais especialmente percorridos pelas pessoas ou especialmente críticos.
Que centros, os centros históricos, os aeroportos...
Mais uma vez, deixe-me ficar com esta indicação geral. Temos trabalhado muito na partilha de informações, porque essa partilha de informações é crucial. Quando nós percebemos o que é que correu mal nas últimas semanas na Europa, reparamos que uma das coisas que precisamos de melhorar muito é o sistema de troca de informações entre os nossos serviços.
Mas até agora tem falhado, porque cada vez que há um atentado é sempre alguém, houve sempre pelo menos alguns participantes que sabiam, tinham sido identificados, já tinham sido detectados e, no entanto, não houve essa partilha de informação pelas polícias e pelos serviços de informação.
Nós devemos ter consciência disso, dos falhanços, para corrigi-los, mas também devemos ter consciência de que muitos atentados têm sido evitados na Europa e noutras regiões e países, mas falemos da Europa, quando, exatamente, por via da colaboração entre serviços da partilha de informações, da atuação coordenada das polícias e das magistraturas, as iniciativas ou os planos de ataque são desarmadilhados a tempo. Agora, não estamos nos dias em que nos possamos ufanar dos sucessos, estamos nos dias em que precisamos ter muita consciência do muito que há a melhorar. E julgo que as autoridades responsáveis por essas questões, que são as autoridades responsáveis pela justiça e pela administração interna, estão a trabalhar na Europa e em Portugal para reforçar a segurança das pessoas perante ameaças terroristas.
Sr. Ministro, uma das medidas que todos os especialistas referem, e de resto acho que é do mais elementar bom senso, é que para a prevenção do terrorismo é necessário termos serviços de informações a funcionar coordenar e a partilharem informação com os outros serviços europeus. Mas nós temos um problema de falta de credibilidade dos nossos serviços de informações, pelo menos na percepção que os portugueses têm dos seus serviços de informações.
Reconhece isso? Se é essa a percepção que os portugueses têm, gostaria de aproveitar esta oportunidade para tentar corrigi-la, porque essa percepção não tem razão de ser. O sistema de informações da República Portuguesa, que tem depois dois grandes serviços, o serviço de informações propriamente ditos, que tem mais a ver com a segurança interna, e os serviços de informação e estratégia de defesa, que tem mais a ver com a parte europeia e internacional, funcionam, têm quadros qualificados, têm direções qualificadas e produzem informação relevante e têm ajudado a identificar riscos e a prevenir, digamos assim, acidentes, eventos. E eu digo isto com a vontade de que, nas minhas funções de Ministro dos Negócios Estrangeiros, ser um consumidor regular da informação produzida por esses serviços e já em anteriores funções, como Ministro da Defesa, ter sido também um dos destinatários principais dessa informação.
E melhorou essa avaliação desde que é Ministro dos Negócios Estrangeiros?
Eu devo dizer que a avaliação que faço do funcionamento dos nossos serviços é plenamente satisfatória, seja, digamos, em termos absolutos, seja quando os comparo com serviços internacionais, a cuja informação também tenho acesso. Agora, estou numa posição um pouco ingrata, porque eu não posso mostrar porque é que confio, porque se mostrasse aqui porque é que confio, estaria a divulgar informação que não posso fazer. Não é?
Uma das medidas que se tem referido com frequência para dar mais eficácia aos serviços de informação é o acesso aos chamados metadados, mas que foi chumbado do Tribunal Constitucional. O Governo e o Partido Socialista admitem que esta possa ser uma questão a ser resolvida em sede de revisão constitucional, para permitir aos serviços de informação poderem fazer a interseção preventiva das chamadas e dos dados na internet, com o objetivo de prevenir ataques terroristas.
Eu reconheço que o facto de os serviços de informações não poderem aceder aos chamados metadados é uma limitação à capacidade desses serviços, designadamente na frente preventiva de eventos como ataques terroristas, por exemplo.
Acho que são dos poucos serviços na Europa que não têm acesso a estes metadados.
Sim, são dos poucos. E o Tribunal Constitucional fez uma interpretação muito restritiva da Constituição neste respeito. Evidentemente que a questão deve ser revisitada à luz do que o Tribunal Constitucional disse e julgo que na Assembleia da República haverá condições para que os grupos parlamentares revisitem esta questão. Agora, deixe-me ser muito claro.
Sem ser em sede de revisão constitucional?
Mesmo com o atual texto constitucional, acho que há possibilidades de encontrar soluções. Em primeiro lugar, porque recordo que o Tribunal Constitucional declarou ilegal uma norma de um diploma legal que continha várias outras, e depois o acórdão do Tribunal Constitucional tem que ser lido cuidadosamente para perceber que graus de liberdade, digamos assim, ele dá ao legislador ordinário. Eu não sou jurista, portanto não me pergunto quais são esses graus, mas eles existem e na Assembleia da República há pessoas com competência suficiente para perceber qual é a margem de manobra.
Essa minúcia. Agora, já está a ser trabalhado isso.
Mas não sei responder, visto que eu não sou da Assembleia da República e estou certo que o Parlamento levaria a mal que o Ministro dos Estrangeiros falasse como se fosse o Parlamento. Agora, deixe-me cumprir uma responsabilidade minha enquanto pessoa que exerce funções políticas, que é a responsabilidade perante as pessoas. Gostaria de aproveitar a oportunidade para descansar a opinião pública, visto que quando essa questão foi discutida na Assembleia e a norma foi aprovada, houve muitos setores da opinião pública que interpretaram como o direito agora concedido aos serviços de informação para nos escutarem. E não, quando nós falamos de metadados, significa acesso à informação, não informação sobre o que nós dizemos um ao outro se nos telefonarmos, mas sim, por exemplo, quantos telefonemas eu fiz, para que destinatários, etc. Isso é, como qualquer pessoa que vê séries de televisão habitualmente percebe, é um elemento que é importante para serviços de segurança, como os serviços de informações, mas que não tem direto, não é entra na nossa privacidade e na privacidade das nossas comunicações.
De qualquer forma, o Tribunal Constitucional entendeu que isso seria inadmissível, ainda assim. Sr. Ministro, como disse há pouco, esta questão do terrorismo não se resolve por cada Estado internamente, mas na articulação com os outros países e, sobretudo, sendo nós um Estado europeu, obviamente que é fundamental articular medidas com a União Europeia. António Vitorino, seu companheiro de partido e que foi comissário com a responsabilidade nesta área, diz que a Europa tem andado a perder tempo em matéria de terrorismo nos últimos 10 anos. O senhor reconhece e aceita que a Europa tem sido negligente a tratar deste fenómeno do terrorismo e, sobretudo, a prevenção do terrorismo?
Sendo ministro dos Estrangeiros, não posso usar expressões assim tão fortes, portanto, permita-me que interprete as suas palavras como sendo pouco diligente ou não tão diligente quanto deveria.
Isso é negligência.
Se devidamente amenizado, eu diria que, em geral, comungo dessa opinião, comungamos, aliás, todos, visto que nós não somos apenas opinadores, mas sim decisores, e por isso mesmo é que a União Europeia se tem procurado dotar de instrumentos mais poderosos no combate ao terrorismo. Agora, o combate ao terrorismo faz-se em várias frentes. A senhora tem-me feito perguntas que têm mais a ver com as competências das minhas colegas ministras da Justiça e da Administração Interna. Tenho todo o gosto em responder-lhes tanto quanto sei.
Seria número 2 do Governo.
Não, como sabe, não fugia nenhuma das perguntas que até agora me colocou, mas no plano político ou diplomático e no plano político há muita coisa também a fazer. Em primeiro lugar, quando nós tentamos perceber quais são as causas profundas da deriva terrorista, nós vamos dar a questões que conhecemos há muito, a desigualdade social, a exclusão, modos, formas de opressão, designadamente em comunidades de vizinhança, de opressão sobre as pessoas, designadamente sobre as mulheres, destruição do Estado ou desaparecimento das instituições do Estado. E, portanto, se nós queremos combater as causas do terrorismo, também devemos combater estes fenómenos, o que se faz com a utilização de instrumentos políticos que vão desde as políticas da educação às políticas da reabilitação urbana. Eu digo causas, não digo razões.
Claro.
Isto é, não é pelo facto de alguém ter ficado órfão muito cedo ou se ver indignado com o nível de desigualdade social no seu país ou com o nível de pobreza que está a sofrer, que torna legítimo que se torne um terrorista. Não estou a falar disso. Não há nada, mesmo nada, que justifique o terrorismo. Mas há uma frente política aqui que é preciso continuar a desempenhar. Há uma outra frente política que eu acho que nós temos que ativar mais, que é a frente do combate, digamos, político-ideológico ou político-cultural às raízes, designadamente, às raízes islamitas jihadistas, do terrorismo que hoje mais nos assola.
E como é que isso se faz? Passa por
quê? Na minha opinião, desvinculando com clareza o que é uma religião, neste caso o Islão, que como as outras religiões e as outras grandes civilizações do mundo tem o seu lugar, e o mundo é feito de várias religiões, de várias civilizações e de várias culturas, desvincular, desligar, ser claro na separação entre essa religião, que nos merece todo o respeito, e a derivação jihadista, dita islamista, isto é, a concepção teocrática, fundamentalista, que exclui os outros, destrutiva dessa suposta religião transformada em ideologia do Estado, ou em ideologia política.
Mas isso também tem que ser muito uma atitude da parte do mundo islâmico moderado, que
também,
não tem de facto
tido
essa atitude.
Mais uma vez, deixe-me responder como ministro aos estrangeiros, a atitude existe, mas poderia ser mais viva e mais generalizada do que é, porque nós precisamos ter o Islão connosco no combate ao islamismo extremista e jihadista. É absolutamente essencial e não há nenhuma razão para que quem se revê no Islão não combata o jihadismo. Aliás, a comunidade islâmica portuguesa tem sido exemplar nesta atitude.
Uhum.
A comunidade islâmica portuguesa não tem hesitado em condenar e demarcar-se daqueles que querem matar inocentes em nome de um Islão que não o admite. E depois, também é preciso conduzir este combate, digamos assim, político, no domínio das concessões da ordem social e da ordem política. Isto é, é preciso defender a universalidade dos direitos humanos, a universalidade das formas de democracia que prezam e estimulam o Estado de Direito, e dizer que o mundo em que nós queremos viver é o mundo em que cada um de nós é livre de fazer o que quiser, que não incomode, que não significa um limite à liberdade equivalente dos outros, é livre de professar ou não uma religião, de ter esta, aquela ou aquela outra religião, de ser esta religião e mudar de religião, se assim o entender, ou deixar de ter concepções religiosas, de escolher o seu emprego, de definir, de escolher por si mesmo, tomar as decisões que lhe digam respeito. Cada um de nós é um sujeito individual, autónomo, com liberdades, com direitos e com garantias que lhe são asseguradas pelo Estado, e é esse mundo que nós queremos, é esse o mundo em que nós queremos viver.
O terrorismo é apenas uma de várias crises que a União Europeia vive atualmente. Há o problema dos refugiados, a possibilidade de saída do Reino Unido e a crise do euro. E para cada um destes problemas, de facto, não se vêem medidas que nos façam acreditar muito num futuro comum. Parece mais o fim de um sonho. Centrando-nos
não precisamos ser assim tão pessimistas.
Acha que não? Quando quem viveu a Europa de Delors, de Mitterrand, de Helmut Kohl, tudo o que se projetava em termos de futuro comum e a realidade que vivemos hoje em dia, Sr. Ministro, é de facto o fim de um sonho,
mas
tal como o concebemos.
Sabe que o objetivo número um da Constituição Europeia continua cumprido. O objetivo número um do processo...
A paz?
Exatamente. O objetivo número um do processo de Constituição Europeia, desde que...
A paz, mas
ele
agora
foi
muito ameaçada
concebido.
Pelo terrorismo.
Não, a paz na Europa continua, e nós somos hoje, para todos os efeitos, nós os europeus, o bloco económico mais importante do mundo, o bloco social mais desenvolvido do mundo e o espaço político mais democrático do mundo. Eu sou um otimista por natureza e também pelas funções que exerço, mas é só, não quero
claro.
Minorar, já vamos a cada uma dessas crises. Queria apenas atenuar o seu tom, que me pareceu demasiado pessimista.
Centrando-nos na questão do euro, quando estava na oposição, o Partido Socialista criticou o governo de coligação PSD-CDS por não ter uma atitude mais reivindicativa face às imposições da União Europeia e do Banco Central Europeu. De resto, do programa do Partido Socialista, do governo do Partido Socialista, consta isso mesmo: Portugal se apagou nos fóruns internacionais nos últimos anos. O que é que mudou com este governo?
Julgo que se nota, aliás, basta recordar o processo que ocorreu entre janeiro e março, isto é, o processo que vai desde a apresentação do plano orçamental provisório à Comissão Europeia até à aprovação pela Assembleia da República do Orçamento de Estado para 2016, para perceber que a atitude dos portugueses e das autoridades portuguesas foi muito mais ativa, que era o adjetivo que nós usávamos, em 2016 do que tinha sido em anos anteriores. O que viu foi um processo de negociação técnica e também de negociação política entre um Estado-membro, Portugal, e as instituições europeias, designadamente a Comissão, um processo no qual nós aceitamos, compreendemos e analisamos com cuidado as recomendações e as apreciações propostas pela Comissão Europeia e tentamos fazer valer junto da Comissão Europeia os nossos pontos de vista, os nossos interesses e os nossos objetivos. E o resultado final parece-me ter sido um resultado positivo, um resultado que permitiu aprovar para Portugal um orçamento de Estado para 2016 que nós temos todas as condições para cumprir e que, por sua vez, cumpre as nossas obrigações no quadro da zona euro. É claramente abaixo de 3% o déficit projetado para 2016 e, cumprindo, nós ficaremos pela primeira vez bem abaixo dos 3% do déficit orçamental. Projetamos uma evolução da dívida pública já numa trajetória descendente, ao mesmo tempo que esperamos um crescimento económico, portanto um crescimento da riqueza produzida em Portugal neste ano, uma redução do desemprego e a reposição de rendimentos nas famílias num nível como há muitos anos nós não tínhamos.
Ó, Sr. Ministro, mas essa aprovação do orçamento foi apenas apenas a primeira fase. Agora vamos ter que...
Eu só estava a responder à sua pergunta.
Pronto,
e a explicar.
Agora vamos ter que apresentar o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, e vai ser o tira-teimas
provavelmente,
quando há necessidade de serem adotadas novas medidas, o tal plano B de que,
provavelmente,
de que tanto se fala.
Se a senhora tivesse a tentação, que certamente não vai ter, de me tornar a entrevistar no próximo mês de setembro, certamente dir-me-ia: ah, mas conseguiram passar o Programa de Estabilidade, mas agora é que vai ser o tira-teimas da proposta de orçamento para 2017. Cada momento numa união monetária em que, portanto, nós todos partilhamos, claro, parte da soberania e renunciamos a políticas monetárias e cambiais nacionais em proveito de uma união de vários Estados, cada momento nessa união monetária é um momento exigente para os governos, em particular para os respectivos ministros das Finanças. Nós já passamos um, estou certo que passaremos agora este momento com resultados positivos, que é o momento da apresentação do Plano Nacional do Programa Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade, e depois teremos em junho as conclusões do Conselho sobre a situação orçamental portuguesa, depois em outubro ou setembro tornaremos a apresentar o plano orçamental provisório para 2017, até 15 de outubro apresentaremos a proposta de Estado, de Orçamento de Estado para 2017 na Assembleia da República, e assim sucessivamente. E cada passo que vamos dando é um passo no qual vamos mostrando que somos capazes. E mostrar que somos capazes, mostrar que na prática estamos a cumprir, é aquilo que nos falta para que as instituições, para que os mercados, para que os agentes económicos confiem em nós.
É essa a grande preocupação do governo, é mostrar,
claro,
que somos capazes.
Eu também sei colocar-me, eu sou um cientista do ponto de vista profissional, é a minha profissão, e portanto também me sei colocar no lugar de outros, no lugar de um observador. Se eu me colocar do lado da Comissão Europeia, também percebo algum franzir da Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia nestes últimos anos tem visto Portugal incumprir os seus objetivos orçamentais. Basta pensar no seguinte: o anterior governo tinha definido 2,7% de déficit para 2015 e nós ficamos nos 3%. Portanto, é preciso, a melhor maneira de mostrar, de adquirir credibilidade e de incutir confiança é dizer: o nosso objetivo é este e cumpri-lo.
Mas também, se temos alguma credibilidade neste momento, deve-se ao trabalho que foi feito pelo anterior governo, por muito que ele tivesse gostado aos portugueses, não é?
Minha senhora, eu não quero fazer juízos que agora competem à história. Portanto, não estou a tirar nenhum mérito a governos anteriores, nem estou a atribuir a este nenhum mérito que ele não mereça. Isso não é o que me preocupa. Todos os que saíram das funções governamentais, na minha opinião, devem ser devidamente reconhecidos pelo país, condecorados, se for esse o caso. Esse não é o meu problema.
Sr. Ministro, este governo quer mostrar que é capaz e quer fazer diferente por comparação com o governo.
É capaz,
que o país é capaz. E quer fazer diferente por comparação com a atuação do anterior governo. Quais são as linhas vermelhas nesta segunda da fase da negociação com Bruxelas em relação ao Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas? Fala-se muito da reversão de medidas que foram anunciadas pelo Governo, como a descida do IVA para a restauração, a questão do corte, da reversão total do corte de salários da função pública.
Eu não gosto demasiado da expressão linhas vermelhas. Como já vi no meu próprio país, tanta gente ter que declarar sem validade expressões tão definitivas como, por exemplo, irrevogável, que tinha utilizado, que prefiro que nós sejamos mais prudentes na retórica e mais firmes na ação. O que é que nós dizemos e dissemos, quer ao Parlamento Europeu, quer à Comissão Europeia, quer a outras instituições que também acompanham a nossa situação, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional? O que nós dizemos é que há em Portugal uma Constituição e não é possível manter um estado de exceção do ponto de vista constitucional em Portugal. O Tribunal Constitucional já com muita boa vontade, mas não queria dizer assim, está-me a faltar a expressão, mas já o Tribunal Constitucional teve uma interpretação cuidadosa e decidiu que a gravidade da situação orçamental portuguesa justificava que, enquanto durasse o programa de ajustamento financeiro, os cortes salariais se mantivessem. Isto significa que que em 2016 nós não podíamos continuar com os cortes salariais e que, pelo contrário, era preciso que o Orçamento de Estado para 2016 iniciasse o processo de reposição dos salários. Quem diz reposição, diz dos salários, diz reposição das pensões e também tentar começar a terminar com a sobretaxa do IRS. Foi isso que nós fizemos e é isso que nos parece muito importante, porque verdadeiramente nós não podemos ter um Estado de Direito em que a parte que o Estado assumiu no contrato que fez com as pessoas seja o próprio Estado a incumprir. No caso das pensões isso parece evidente. Uhum. Mas toda a gente percebe isso na Europa. Às vezes as pessoas menos informadas dizem-nos assim, mas para que é que então vocês ainda estão em certas dificuldades orçamentais, por que é que vão aumentar agora já os salários dos funcionários públicos? Mas quando eu explico a essas pessoas que nós não aumentamos os salários dos funcionários públicos desde 2009 e que agora se trata, isso sim, de acabar progressivamente com os cortes nos salários dos funcionários públicos e, portanto, no fim deste ano, os funcionários públicos passarão a ter o salário nominal exatamente igual ao de 2009, essas pessoas compreendem logo.
Sr. Ministro, mas reconhece que não é só a nível internacional, dos mercados e das instituições europeias que o Governo tem um problema de credibilidade quanto à possibilidade disso que está tudo.
O Governo não tem um problema de credibilidade.
O próprio Conselho de Finanças Públicas põe em causa que tudo isto seja possível, mantendo Portugal uma trajetória de consolidação orçamental.
Não é isso que eu leio nos relatórios do Conselho das Finanças Públicas, cujos pareceres, cujos avisos técnicos são muito importantes e são muito escutados no Governo. O que o Conselho das Finanças Públicas diz é que a execução do orçamento não está isenta de riscos. O que o Conselho das Finanças Públicas diz é que os objetivos do orçamento são ambiciosos. O que o Conselho das Finanças Públicas diz é que as condições de cumprimento dos objetivos orçamentais dependem da verificação dos pressupostos do orçamento.
E que possivelmente terá que haver um plano B, o tal plano B que o Governo nunca quer falar.
Eu não percebo nada de finanças, sou capaz de dizer e de subscrever estas três afirmações. E a posição do Conselho das Finanças Públicas e de outros organismos do mesmo género é justamente uma posição de quem tem que ser prudente, conservador nas suas projeções, etc. Agora, o que nós sabemos, porque desde 2008 a realidade económica nos tem mostrado, é que querer fazer a consolidação orçamental apenas por injeções maciças de austeridade tais que a economia é prejudicada, não é o caminho certo. Nem faz reduzir a dívida, nem faz reduzir o déficit orçamental, nem faz, portanto, uma consolidação orçamental estrutural. Só para ter uma ideia, entre 2011 e 2015, a dívida pública portuguesa cresceu 33 pontos percentuais. Portanto, não é fazendo o mesmo caminho que nós consolidamos as contas públicas. Para consolidar as contas públicas é preciso que a economia cresça. E, portanto, é preciso.
Mas essa também é a grande dúvida, é por todos os sinais.
Senhora,
não...
a política é como fazer um
é
bolo.
É possível,
eu,
não é?
Eu não sei cozinhar, para meu pesar, mas para fazer um bolo a senhora tem que usar materiais, condimentos e equilibrar. O que é que estava a acontecer? Estava a acontecer que nós só estávamos a usar o sal ou a pimenta. As coisas estão a seguir, as feridas estavam a ser salgadas em vez de ser saradas. Precisamos de calibrar. Isto é, precisamos ao mesmo tempo de não abandonar o rigor orçamental, mas de fazer crescer a economia. O Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade querem responder a esta pergunta. Como calibrar. O crescimento da economia e o rigor orçamental. É como conduzir um carro, tem que usar o travão, tem que usar o acelerador e tem que usar, quando precisar, a embreagem para mudar de velocidade.
Sr. Ministro, esta semana vamos ter em Lisboa, num convite inédito, o Presidente do Banco Central Europeu, que vai participar no Conselho de Estado, vai intervir sobre a situação económica ou financeira da zona euro. Quais são as suas expectativas em relação a esta participação de Mário Draghi?
O convite parte do Presidente da República, o Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente da República. Do que eu conheço de Mário Draghi e da qualidade que que, na minha opinião, o caracteriza, mas desde já digo sou suspeito, porque entendo que Mário Draghi é um dos poucos líderes europeus que percebeu a tempo que era preciso uma nova política para responder à crise europeia. Mas, portanto, do que eu conheço e feito esta reserva, julgo que os senhores conselheiros ficarão com uma informação muito boa, muito atual, muito pormenorizada da forma como o Banco Central Europeu vê a realidade europeia, e julgo que o senhor Mário Draghi vai insistir num ponto para o qual ele tem chamado muita atenção, que é atenção que a política monetária do Banco Central Europeu não chega para debelar a situação de estagnação em que ainda vive a economia europeia. É preciso também políticas orçamentais mais ativas, mais contracíclicas.
As interferências das autoridades europeias, a Comissão Europeia, a BCE, em relação à banca portuguesa, tem-se falado muito nos últimos tempos, nomeadamente em relação à Banif, ao BCP e ao Novo Banco. Como é que as vê? São um exercício natural de competências ou há um abuso de poder da parte das autoridades comunitárias?
Não há, tecnicamente falando, interferências. Do meu conhecimento, quer a Direção-Geral da Concorrência, quer o Banco Central Europeu, exerceram as competências que são suas e que lhes foram atribuídas por decisões dos Estados-membros. Agora, outra questão é a questão de saber se há ou não orientações na forma como essas competências estão exercidas que possam representar imposições de escolhas políticas aos portugueses que não compete a essas entidades europeias fazer, mas sim ao Parlamento, aos governos e, no, na sua esfera de competências, até ao Presidente da República fazer.
E então?
E essa segunda circunstância não seria legítima.
Mas e então, como é que...
Portanto, espero bem que não sejam essas orientações que estejam a presidir. Portanto, quando me dizem assim, a Direção-Geral da Concorrência chumbou, né, reprovou, 9 ou 8 planos de reestruturação sucessivamente apresentados pelo Banif. E eu digo, era seu direito, era sua competência. A irresponsabilidade é de quem, sendo acionista do Banif, isto é, o Estado, deixou que isso acontecesse sem tomar medidas. E aí é que o lado de irresponsabilidade está aí e não na Direção-Geral da Concorrência. Agora, quando me dizem que a Direção-Geral da Concorrência terá uma preferência, terá, quer dizer, uma dúvida. Há quem alegue que a Direção-Geral da Concorrência, a Direção-Geral Europeia da Concorrência, sim, tem uma preferência pela que a concentração dos bancos portugueses se faça sob predomínio de capital espanhol. Eu digo, não conheço essa orientação e se ela existisse seria legítima.
Mas, Sr. Ministro, não acha preferível que empresas estratégicas e a banca vão para um país que é um país democrático do que vão para parar a capital da China ou de Angola?
A sua pergunta está muito bem formulada, como aliás as anteriores. O problema é mesmo pensar que empresas portuguesas vão para um país. Eu quero as cá. Claro que eu quero as cá numa economia europeia e numa economia aberta. Isto é, não há um impedimento legal em Portugal à participação de capital estrangeiro, exceto naquelas esferas em que a lei reserva ao Estado a propriedade, desde o Serviço Público de Rádio e Televisão até à Caixa Geral de Depósitos, ou o que a lei portuguesa entender. E, portanto, o capital espanhol é bem-vindo em Portugal, como é o capital francês, como é o capital chinês, como é o capital alemão, como é o capital norueguês. Eu, como ministro dos estrangeiros, como sabe, tenho a responsabilidade pela internacionalização da economia portuguesa, isto é, sou responsável quer pelas políticas de promoção do investimento português no estrangeiro e do comércio externo português, quer pelas políticas de atração do investimento estrangeiro, e digamos, e devo dizer que uma parte considerável dos meus dias é passada a tratar deste último aspecto, captar investimento estrangeiro para Portugal. Agora, outra coisa é nós sermos tão inconscientes que não percebamos que nós devemos regular as coisas de forma a que decisões estratégicas para a economia e muitas vezes para a soberania nacional estejam acauteladas.
Vamos agora para aquele que é desde há vários anos o ponto mais sensível da nossa política externa, Angola.
Isso é um exagero.
É um exagero.
Não, o MNE... ponto mais sensível da nossa política externa hoje é a fronteira de segurança europeia. Isso aí não tenha nenhuma dúvida. Porque a nossa fronteira de segurança hoje está no norte da África, no Sahel ali no Médio Oriente até à Ásia Central.
Mas é um ponto, é um aspecto que provoca...
Falamos do que a senhora quiser.
Sensibilidades várias. O MNE emitiu um breve comunicado sobre a condenação de Luat e Beirão e os seus companheiros, com mais paninhos de lã do que a União Europeia.
Não, era um comunicado que dizia tudo o que era preciso dizer.
Da sua opinião, Sr. Ministro, mas era menos claro do que foi a posição da União Europeia e menos do que pretendia a bancada do Partido Socialista, que, com a posição que pretendia aprovar. Ainda assim, foi classificada pelo governo angolano como uma posição de ingerência. O que eu lhe pergunto é o seguinte: a forma como as autoridades angolanas tratam os direitos fundamentais e a separação de poderes é neste momento um obstáculo ao relacionamento entre Portugal e Angola?
Vamos por partes. Em primeiro lugar, rigor, as autoridades angolanas não consideraram que o comunicado, a tomada de posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, isto é, do governo português, a que se associou, aliás, o Presidente da República, fosse uma ingerência nos assuntos angolanos. Consideraram sim que a tomada de posição dos embaixadores da União Europeia em Luanda era uma ingerência.
Mas Portugal subscreveu.
Exatamente. Portanto, o governo português disse, na minha opinião, tudo o que era preciso dizer. Em primeiro lugar, que tinha tomado boa nota da decisão da defesa de recorrer das penas, dada a gravidade e a dimensão das penas aplicadas pelo Tribunal de Primeira Instância de Luanda. Segundo, que esse processo seria acompanhado, o processo jurídico que ainda está em curso, seria acompanhado pelos canais diplomáticos adequados pelo governo português, quer no plano bilateral, quer enquanto Estado-membro da União Europeia, e explicou que, entre outras coisas, dos 17 ativistas de cidadãos que foram condenados em primeira instância, um tem nacionalidade portuguesa também, e, em terceiro lugar, manifestou a confiança de que a tramitação do processo nos termos da legislação angolana, que é aplicável, e no quadro das convenções internacionais que Angola subscreve, respeitasse os direitos humanos, incluindo o direito à oposição por meios pacíficos às autoridades constituídas.
A questão é que são presos políticos.
Eu percebo que a tomada de posição tenha surpreendido pela forma como em poucas linhas dizia tudo. O essencial desta tomada de posição foi seguida na tomada de posição conjunta da União Europeia, que também responsabiliza Portugal e na qual Portugal também participou, através do seu embaixador em Luanda, que acrescentou uma coisa que essa tomada de posição pode acrescentar, que é um facto. Que a União Europeia, os embaixadores da União Europeia, dos países da União Europeia e o chefe da delegação da União Europeia em Luanda, pediram expressamente para acompanhar presencialmente o julgamento e que essa pretensão não pôde ser acolhida pelas autoridades angolanas. Quanto à posição da bancada do Partido Socialista, eu não tenho que me pronunciar sobre ela, mas também quem a leu percebe o significado dessa posição. Agora, em política externa, nós temos que raciocinar combinando vários planos. O plano das relações político-diplomáticas entre Estados. Portugal tem relações com todos os Estados do mundo. Uns são democracias, muito próximas da nossa, outras são democracias ainda mais maduras e mais ricas do que a nossa, outros são tipicamente ditaduras, outros são regimes autoritários, outros estão em processo de transição. Com todos temos relações político-diplomáticas, que são relações Estado a Estado, que se regulam pelas convenções internacionais aplicadas. Segundo plano, temos com países, em particular, com alguns países, laços históricos, económicos, culturais, de relações entre povos muito estreitos. É o nosso caso com Angola. Que são relações muito estreitas e que continuarão a ser estreitas. Há 10 mil empresas portuguesas que exportam para Angola, há 2 mil empresas portuguesas com atividade em Angola, há a capital angolana entre nós, e sobretudo há dois povos que se estimam independentemente dos governos que transitoriamente estejam em função.
Mas os interesses económicos,
deixe-me só terminar
culturais
isto. Não, senão a senhora vai dizer que eu não respondi. Sim. Então deixe-me só terminar a resposta. E há um terceiro plano, que é o plano dos princípios, porque se regula a diplomacia portuguesa. E nós regulamos pelos princípios da universalidade dos direitos humanos, da universalidade dos valores da democracia e do respeito pelo Estado de Direito. E dizemos isto em qualquer circunstância. Estejamos a falar com a Arábia Saudita, à qual dizemos isto, estejamos a falar com os Estados Unidos, ao qual, por exemplo, temos que explicar que consideramos que a pena de morte é uma pena injustificada, ou falemos com Angola.
Portanto, com Angola também, com Angola também falamos destas, destas questões.
Como a minha nota, na sua, não sei se diz enxutez, na sua característica enxuta, o mostra.
E as investigações judiciais aos negócios de Angola? Não, mas eu não lhe quero perguntar, obviamente, não vai falar sobre as investigações judiciais. O que eu lhe perguntava é que o seu antecessor na pasta disse que há uma excessiva judicialização das relações com Luanda. O que é que pensa?
Não consigo ver. Nem sei o que é que se quer dizer com judicialização, nem vejo nenhum sintoma de judicialização. Há processos em Portugal que dizem respeito também a cidadãos angolanos. E há processos em Angola que dizem também respeito a cidadãos portugueses. Os sistemas de justiça de cada um destes países devem tratar da tramitação jurídica desses processos, respeitando a lei nacional, respeitando as convenções internacionais e respeitando os princípios do Estado de Direito, os direitos humanos. Eu não há nenhuma consequência de nenhum processo judicial que esteja a ocorrer em Angola e que tenha a ver com portugueses, ou de nenhum processo judicial que esteja a decorrer em Portugal e tenha a ver com cidadãos angolanos, que signifique, por si só, qualquer elemento positivo ou negativo nas relações político-diplomáticas entre os dois Estados. Porque a política externa é conduzida pelos governos e os processos judiciais são conduzidos pelas magistraturas competentes.
Sr. Ministro, estamos mesmo a terminar. Vou-lhe fazer uma última pergunta. A Cplp, na Cplp Portugal soma derrotas, na minha leitura, desde a entrada incompreensível da Guiné Equatorial até à desistência de secretariarmos a organização nos próximos 2 anos. Vale a pena continuar a apostar na Cplp?
Não só vale a pena continuar a apostar na Cplp, como a Cplp é uma das prioridades mais importantes da política externa portuguesa há muitos anos para vários governos, desde a fundação da Cplp em 1996. Não partilho da sua leitura que nós deixamos a acumular derrotas, muito menos que a solução a que chegamos por consenso na última reunião do Conselho de Ministros da Cplp, seja uma derrota, seja para quem for. A questão que se colocou e a que Portugal foi sensível, não só Portugal, mas Portugal foi especialmente sensível, era uma questão muito simples. De acordo com a aplicação literal dos estatutos, o próximo biênio teria a presidência do Brasil e um secretário executivo português ou portuguesa. Isto significaria que, pela primeira vez desde que a Cplp foi fundada em 1996, nenhum país africano de língua portuguesa teria responsabilidades de liderança ou coordenação na Cplp. Nós fomos sensíveis a essa questão e propusemos uma solução muito simples. O secretário executivo é indicado por ordem alfabética. Agora seria a vez de Portugal nos próximos 2 anos e depois seria a vez de São Tomé nos 2 anos seguintes. O que nós propusemos, São Tomé aceitou, todos aceitaram, foi que trocássemos. Tão simples quanto isto. Portanto, nos próximos 2 anos, São Tomé tem o secretário executivo e, portanto, o Brasil terá a presidência, um país africano terá responsabilidades de secretário executivo, como sempre tem acontecido desde a fundação. Nos 2 anos seguintes, a presidência já não será brasileira, o secretário executivo ou a secretária executiva será portuguesa ou portuguesa.
Sr. Ministro, e a presença, a presença da Guiné Equatorial, sente-se confortável? Um país que um governo que tanto defende a questão dos direitos humanos, ter na Cplp um país como a Guiné Equatorial?
Mais uma vez, eu insisto que não estou aqui para fazer história, estou aqui para fazer atualidade e futuro. Portanto, o que eu pensava acerca do processo que levou à integração da Guiné Equatorial na Cplp em 2014, eu disse-o em 2014.
Eu ouvi-o, lembra-me.
Portanto, é conhecido o que eu penso sobre isso. Agora, o meu ponto não é esse. A minha responsabilidade agora é perceber se a Guiné Equatorial tem cumprido ou não os compromissos a que se comprometeu, peço desculpa da redundância, quando foi admitida na Cplp. O que eu disse no dia 18 de março, na última reunião que tive o prazer de ter com o meu homólogo da Guiné Equatorial, é que Portugal entendia que até à cimeira que se vai fazer em meados deste ano em Brasília, a Guiné Equatorial tinha que demonstrar que deu passos significativos nos seguintes planos essenciais. Primeiro, erradicação da pena de morte. As autoridades da Guiné Equatorial dizem que governo e parlamento já aprovaram e que está iminente a decisão do presidente de promulgação. Nós esperamos que isso seja cumprido. Segundo plano essencial, eleições políticas que cumpram os princípios de transparência, de, como é que se diz, fairness, entre os candidatos. Exato. E disse ao meu colega que estas eleições presidenciais, do próximo dia 24 de abril na Guiné Equatorial, tinham que ser acima de qualquer dúvida no que diz respeito a essa questão. E, finalmente, a plena implementação do português como língua oficial da Guiné Equatorial. Claro que esta implementação é um processo. Em Timor-Leste há muitos professores portugueses que estão nas escolas de Timor-Leste a ensinar português, porque há uma geração inteira de timorenses que tiveram como língua de ensino o barraço indonésio e não o português.
Portanto, nunca vai haver um deadline para...
Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, como aliás nos direitos humanos e em muitos outros domínios, nós não lidamos com fotografias, com eventos, sim ou não, mas com processos. Mas é preciso que a Guiné Equatorial dê passos. Essa é a opinião portuguesa, que é um dos 9 países da Cplp.
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, obrigada por esta entrevista de terça à noite. Eu.